comunicação, forma-se agora a cadeia nacional das emissoras de rádio da rede Pocilga. Radiola Torresmo.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando agora mais um Radiola Torresmo, um programa que chafurda em boa música. Eu sou Rafael Saldanha, aqui de Juiz de Fora. Estou falando diretamente de Brasília com Ramon Prates. Diga olá, Ramon.
Olá, estamos aqui quase já em pleno carnaval, né? Em alguns lugares. Então...
Oficialmente, a partir de quarta-feira antes, já é carnaval, pô.
É, começou o ano, início de fevereiro, já é carnaval já.
Com certeza. E a gente está aqui um pouquinho atrasado, mas a gente está aqui para o nosso programa, porque a meta de 52 semanas não está esquecida. A gente vai
conseguir. Nosso único fã já estava cobrando já o programa.
É, tem que falar para o Jorginho, tipo, o OnlyFans vai ser só ele pagando. E para você que está chegando aqui pela primeira vez, esse aqui é o Radiola Torresmo Drops, o programa que eu e Ramon, cada um, indica um disco para o outro, a gente ouve e comenta e faz pontes, faz relações e às vezes só fala, torce o nariz mesmo para o que o outro indicou.
Muito bem, então como semana passada começou aí com o meu disco, hoje é o seu disco, apresente aí para a gente começar nosso papo.
Então, vou mandar um disclaimer, quem comenta na verdade vai ser Ramon, mas a questão é... seguir, como a gente tinha uma proposta, né, eu falei, vou fazer só discos relacionados a carnaval, mas que não sejam música de carnaval, e aí eu achei esse disco que eu não conhecia, eu não tinha ouvido ainda, eu falei, tá aí, vou colocar um disco que eu não conheço, que a gente ouve junto, então o disco escolhido foi da banda Barão Vermelho, o disco de 1988, chamado Carnaval. Diga aí, Ramon, o que você achou?
Pois é, foi uma surpresa ver você indicando assim Barão Vermelho, mas aí quando eu vi o nome do disco, eu, tá, agora tudo fez, agora eu entendi, agora eu saquei. Mas sim, eu confesso que Barão Vermelho é uma banda que eu sempre fui meio assim, indiferente, do tipo assim, banda existe, tá lá, mas nunca tipo, nossa, deixa eu ouvir aqui a discografia do Barão Vermelho e tal. Eu lembro quando eu era criança, né, na época da... quando o Cazuza, né, saiu da banda e quando ele saiu em carreira solo, que ele teve a questão que ele ficou doente, né, do HIV, fez aquela última turnê, aquilo ali, eu lembro que apareceu bastante na mídia, foi uma coisa muito marcante. Então, assim, minha memória maior do Barão Vermelho seria mais com...
É a ex-banda do Cazuza.
É, mais ou menos. E aí, curiosamente, uns anos atrás, acho que foi em 2019, no Porão do Rock aqui em Brasília, estava lá esperando entre uma atração e outra, esperando algo que eu queria ver, e tocou Barão Vermelho. E aí, você vê, eu tô tão por dentro do Barão Vermelho, que quando começou, eu tava de longe, né? Começou a banda e eu... oxi. A voz do cara é igualzinha de Frejá. Frejá ainda tá na banda. Aí eu fui lá na frente e eu... não, esse cara aí não é Frejá, não. Aí depois que eu vi que, tipo, eles colocaram um cara que é igual a Frejá. Não fisicamente, mas a voz é igual a dele. Cara, pra tocar na banda e a banda ainda existe. Eu, olha só, quem diria.
Esse vocalista, ele veio de uma das bandas daquele programa Superstar, você lembra? Que era com a Fernanda Lima, que... eram as bandas que concorriam.
Ligado, eu tô ligado do programa, mas nunca assisti. Eu sei que saiu, tipo, aquela banda aqui de Brasília.
Kalene,
sim, sim.
Então, esse cara, ele era de uma banda... Eu acho que ele era da Suricato. Ou talvez seja só o nome artístico dele, Rodrigo Suricato, e eu esteja fazendo uma associação bizarra. Mas acho que não, acho que é ele mesmo, porque agora eu botei a fotinha aqui, é um cara de chapéu, né, um cara...
Uhum.
E esses caras, eu não lembro se eles chegaram a ganhar, ou quase ganharam, e depois de um tempinho o Frejá saiu em carreira solo e esse cara assumiu o lugar da banda. Mas já adianto que a minha percepção do Barão Vermelho é muito parecida com a sua. Eu já te falo que não é uma coisa que eu tenha uma... Ficando no mote das bandas dos anos 80, não é uma banda que me causa ojeriza? Mas...
Sim, o rock brasileiro dos anos 80 tem tem coisas que poderiam ter ficado lá nos anos 80 esquecidas, tipo Capital Inicial, mas...
Cara, hoje a gente tá na mesma página. Eu falo...
Mas a gente vai falar do Capital Inicial...
Na segunda parte.
Exatamente. Mas voltando para o Carnaval do Barão Vermelho, Barão Vermelho é das bandas brasileiras que tem nome baseado em desenhos da Hanna-Barbera. Mas depois dessa piada cretina, assim, o disco realmente me surpreendeu positivamente. Eu achei um bom disco. A sonoridade dele é bem essa... tá bem na transição lá do final dos anos 80 para o início dos anos 90. Se mostra que o Barão Vermelho era uma boa banda. Esse disco tem pelo menos um hit, né, da banda, que é o Pense Dance. Mas depois, quando vai chegando mais perto do final, eu já estava meio cansado, assim. Parecia que eu não conseguia mais distinguir as músicas, a sonoridade, assim, me cansou um pouco, mas o saldo é um bom disco. Não me deixou ainda com vontade de, nossa, agora eu vou ouvir todos os outros discos do Barão Vermelho, mas é um bom disco. Talvez é aquele que, assim, não entraria na lista de... Talvez não entrasse nem nas melhores listas dos melhores discos do Barão Vermelho. Com certeza deve ter outro, até os próprios discos com Cazuza, né, tem mais hits, mas eu acho que é uma banda que conseguiu, né, sobreviver por um bom tempo, assim, com essa mudança de vocalista. Não são todas as bandas que conseguem ganhar vida própria, assim, quando um vocalista sai em carreira solo. E, assim, eu lembro que também lá na metade dos anos 90, eles entraram numa vibe, tinha um pouco de música eletrônica, lançou, tipo, Puro Êxtase, umas coisas assim que eu até achava legalzinho, tinha uns clipes legais, mas não ao ponto também de vou comprar o disco, vou começar a gostar de Barão Vermelho. Continuava achando legalzinho, mas continuava indiferente. Mas a carreira solo de Frejá, nunca... Eu acho muito ele tentando ir mais pela vibe de MPB, uma coisa assim mais fake, madura. Nunca me chamou muita atenção, não. Mas eu acho até que talvez ele até tenha conseguido... Não sei se ele conseguiu mais sucesso solo do que com o Barão Vermelho, mas nunca mais ouvi falar dele. Não sei se ele ainda está fazendo show, lançando discos, mas... Enfim, minhas impressões iniciais do Carnaval do Barão Vermelho é essa. Me conte aí você.
Então, tem um trecho do filme do Cazuza, aquele filme com Daniel de Oliveira e tal, onde Cazuza brigaria com Frejá, e Frejá falaria: a gente é uma banda de rock and roll, a gente não quer saber de cartola, coisa. E aí eu falo: porra, eu não sei, eu tenho problemas, eu acho que Cazuza devia ser uma figura complicada de se conviver, mas nessa aí ele estava certo, porque puta merda. A coisa do Barão Vermelho, a impressão que me dá é que o Barão Vermelho queria ser, sempre quis ser, os Rolling Stones brasileiros. Só que eles começam quando o Rolling Stones já era uma banda velha. Eles já nascem velho. Eles têm aquele espírito de tiozão de motoclube. Eles têm aquele espírito de banda que isso aqui é rock and roll. E fala, pô, menos, amigo. Não precisa... Essa autoafirmação meio heterotop do rock and roll que me cansava e sempre me cansou muito. Como eu disse, não é uma banda que vai ter o meu total desprezo, porque existe o Capital Inicial. E aí, quando você tá... Quando a régua é colocada nesse ponto, tipo, se você perder pro Capital, vai empatar com quem? Então, a gente pensar que o Barão nunca foi uma banda que... E te falo que das bandas dos anos 80 ali, pô, Titãs eu ouvi muito, Legião eu ouvi muito, o próprio Paralamas eu ouvi muito, mas o Barão nunca me despertou curiosidade, porque me parecia uma coisa sempre muito plana. Não tinha uma profundidade ali, porque o que é o Barão? É uma banda de rock and roll. Como assim? Rock and roll, porra! Isso, O Barão é isso. E aí, esse disco a gente pode falar que o Carnaval é o disco meio que marca o fim do auge do Barão. Porque a gente percebe isso quando a gente vai vendo que de 83 a 88, eles estavam lançando tipo um disco por ano. Aí depois começa a espaçar, começa a ser um a cada 2 anos, depois a cada 3, 4, até que chega no ponto que o Barão tem... fica de 98 a 2004 sem gravar, e depois de 2004 a 2019 sem gravar. Então, assim, foi a banda que foi se desgastando. Foi... E eu acho que quando você faz essa proposta de ser rock and roll pra caramba, você... E rock and roll pra caramba no pior dos sentidos, seus fãs envelhecem e você fica pra trás. Porque você não consegue renovar fãs, você não consegue se atualizar com os fãs. Então é uma coisa que te deixa meio datado. E acho que o Barão passou por esse processo um pouco. O Frejá, ele tenta migrar para outras coisas e ele tem discos e gravações mais recentes, né? Tem último, eu estou vendo aqui, o último disco do Frejá foi de 2020. Mas ele lançava os singles, lançava uma coisinha ali, aqui e ali. Mas também não dá para a gente comparar com uma carreira de quem largou essa bobagem de rock and roll, porra, que é o Cazuza. E o Cazuza teve realmente uma carreira. O Cazuza deixou um legado. Eu não sei se o Barão Vermelho, a gente daqui a 20 anos vai estar discutindo Barão Vermelho. Acho que a gente ainda discute porque os caras estão por aí. Mas, sei lá.
Não sei, mas aí a história meio que se mistura, né? Tipo assim, também não existiria Cazuza se não fosse o Barão Vermelho, enfim... Aí entra nessa que talvez só isso já rendesse um outro programa.
Mas o Cazuza tem uma coisa que é bem curiosa, já largando o Barão Vermelho para lá, não merece tanta saliva, mas o Cazuza tem uma coisa curiosa que o Cazuza era filho de um executivo de gravadora. E aí todo mundo pode pensar assim, pô, mas então ele era o Nepo Baby, é o cara que a gente falou de Nepo Baby outro dia, é o cara que foi facilitada a carreira dele. E não, todos os relatos dizem que o pai do Cazuza foi uma das maiores resistências à carreira artística do Cazuza, porque justamente ele tinha muito medo dele de ser só um artista que está pegando fama porque é filho do cara. E aí outras pessoas tiveram que validar. Tem uma história Ai, gente, esqueci o nome. Ezequiel... Ele foi editor da Rolling Stone no Brasil, foi executivo de gravadora também, mas que ele fala que estava com o pai com o João Araújo, o pai do Cazuza, e que estavam no show do Caetano. E que o Caetano canta Todo o Amor Que Houver Nessa Vida, e o João Araújo fica meio perplexo, assim, que é isso? E o Ezequiel fala, olha, é a música do teu filho. E você não tá... Então, assim, outras pessoas tiveram que apresentar o artista Cazuza para ele. Então, isso é uma coisa interessante. Mas o Barão, talvez, ele fique para a possibilidade como sendo a banda que apresentou o Cazuza e só. Estou sendo duro? Será?
Assim... Faz sentido, né? Porque realmente Cazuza marcou bastante. Aí entra também talvez aquela coisa se Cazuza não tivesse morrido, se... Assim, ó, o cara era gênio, fez muita coisa, mas o fato de também ter morrido jovem fez com que marcasse mais, né? Enfim, mas eu realmente comparando com o Barão Vermelho, não dá para comparar. Mas eu acho que o Barão Vermelho, assim... Pro lado bom e pro lado ruim, tem sim sua importância dentro do rock brasileiro, né, dos anos 80. Assim, você definiu, eu achei até uma boa definição, talvez não a sonoridade puramente, mas eu entendi a sua comparação com o Rolling Stones foi boa. Talvez não tivesse uns Beatles, né, pra eles se fazerem rivalidade.
Mas... O Ramon, exercendo sua função sommelier de analogia, qual foi minha nota da analogia dessa vez?
Vamos fazer no final quantos bacons vale essa analogia. Mas é isso, como Tá junto, né, com as outras bandas, fez parte da história, mas que talvez hoje, né, não seja tão relevante quanto o Titãs, Paralamas, mas bandas que teoricamente não deveriam ser relevantes hoje são mais relevantes, como Capital Inicial. Então aí a gente tem que manter o Barão Vermelho na história, porque senão a gente tem que engolir mais o Capital Inicial.
Olha, se tem algum fã do Capital Inicial que ouve esse programa, faz isso não, ouve não, que a gente nunca vai falar bem do Capital Inicial.
Muito bem, então vamos lá.
Olha aqui, eu tava no medo de falar, mas eu tava com o nome certo, é Ezequiel Neves, que era o
Olha aí.
diretor artístico da Som Livre, e ele foi o primeiro editor da Rolling Stone. Vale muito a pena, depois uma hora eu vou contar essa história.
Mas da
Do
Rolling Stone, da versão antiga ou da versão nova, entre aspas?
aí que tá, vamos lá, vamos para essa história. A Rolling Stone revista norte-americana, etc., teve uma versão pirata no
Sim,
Brasil
nos anos 70,
nos anos
não é?
70, que era ali em Botafogo, e eles duraram poucos números, acho que foram 3 ou 4 números, e depois ela deixa de ser Rolling Stone e é o mesmo, tipo, porque tinha um formatinho meio de jornal tabloide. E
Sim.
é a mesma coisa, só que vira Jornal da Música e do Som, uma coisa assim, que era a mesma coisa, só mudaram o nome. Mas ficou para a história aí como o editor da Rolling Stone dos anos 70 no Brasil.
Muito bem, depois do momento aí, história da música brasileira, faça um curso de Rafael Saldanha.
Mais do que isso, aí para dar minha carteirada aqui, meu TCC foi sobre história do jornalismo de rock no Brasil.
Olha aí, muito bem. Então, vamos lá. Quantos bacons aí para o Carnaval do Barão Vermelho? Já que você que trouxe o disco, comece aí.
Cara, eu te falo que não era um bacon com a cara muito boa. Talvez eu estivesse numa semana meio empanzinado e eu olhei assim. E o cara fala, ah, leva 600, tá bom, coisa e tal. E, pô, levei, ok, 600, 600 tá bom. 600 gramas de bacon não é o melhor bacon da minha vida, não vai me marcar, mas também não vai marcar negativamente.
Em cotação de gramas de bacon, talvez aí um meio quilo para mim já tivesse o suficiente, mas na conversão aí para pocilga aí, acho que dois bacons também é muito pouco, então três bacons aí tá suficiente, dá para passar o carnaval aí com fazendo uns bacon com ovos aí no café da manhã e quando acabar, chegar a quarta-feira de cinzas, começar a dieta de novo.
Olha só, você acabou de tirar 50 gramas do meu pacote.
Olha aí.
Porque agora que eu parei para pensar, seria uma. Se fosse um disco qualquer, 600 gramas. Mas o disco evoca, remete a carnaval. Só por essa blasfêmia, tira 50 gramas. É 550, tá bom.
Muito bem, então vamos seguir agora com o nosso segundo disco. Dessa vez é o disco que eu trouxe.
Olha só como a nossa semana foi difícil essa.
Eu nem vou dizer assim, eu vou dizer o porquê que eu escolhi o disco e não porque o disco é bom ou ruim, é porque é o disco que eu não entendi a existência dele. E aí por isso eu achei que daria uma boa conversa, que é o disco Acústico MTV, Manu Gavassi canta Fruto Proibido, que é um disco clássico de Rita Lee de 75, se não estou enganado.
Isso aí.
E aí eu me perguntei, primeiro, por que um acústico de Manu Gavassi? Aí a gente vai entrar aqui nas conversas, né, sobre história dos acústicos, coisas do tipo. Eu até nem acho Manu Gavassi uma cantora ruim, acho que tem umas coisas razoáveis, mas acho que ainda precisa de uma bagagem aí para ter esse direito aí de gravar um acústico. Aí ela vai gravar um acústico só com música de um disco de Rita Lee, sendo que a própria Rita Lee já gravou um acústico. Enfim, eu realmente trouxe esse disco aqui justamente para a gente criar esses devaneios, porque vamos tentar. Será que fez algum sentido ter gravado esse negócio? Me conte aí, Saldanha, suas impressões.
Ramon, você já resumiu tudo, já definiu tudo. A pergunta que tem que ser feita é: por quê? Que esse disco traz para a gente? Que esse disco acrescenta na nossa vida? Ao contrário de você, eu acho Manu Gavassi bem fraca mesmo. Manu Gavassi, para mim, é o menino Neymar, né? Porque a mulher já tem 30 anos e ainda é considerada tipo uma cantora, a jovem cantora revelação, porra, meu. É velha já, tipo, com a idade dela, sei lá, Gal Costa já tinha estourado.
É porque na verdade ela é também atriz, também é ex-BBB, então aí o BBB tem, sei lá, 2 anos, então é novo, é tudo recente, né?
Mas eu lembro dessa moça sendo vendida como revelação pop, coisa e tal, desde que ela fazia participação em Sandy Júnior, em Malhação.
Eu nem
Então,
sabia disso.
ela fez, naquela Malhação que tinha o marido da Tata Werneck, tinha uma banda, teve uma época que ela entra na banda para fazer ciúme, coisa, e sempre foi chata, tipo, nunca foi. E aí vem a coisa que você falou, cara, quando eu olhei o disco no Spotify e tava lá, tipo, 1 hora e pouquinho de disco, eu falei, Ramon tá de sacanagem comigo, né? Ramon é cruel. E fui ouvindo o disco e eu ficava pensando, é um disco, o disco da Rita Lee, O Fruto
Não,
Proibido?
não, tem 53 minutos.
Ah,
Não, não.
1 hora, pô.
Tô zoando.
Mas o disco da Rita Lee é um discaço, é um disco muito bom. E ele provavelmente, eu não olhei aqui, mas deve estar na lista dos 500 discos lá do. Porque é realmente um disco foda da Rita Lee. E aí você fala assim, pô, mas então ela vai trazer novos arranjos? Não, basicamente são os mesmos arranjos, só que tudo com uma versão meio para hipertensos, tipo, sem sal, uma coisa sem distorção, sem. Ok, é acústico, mas sem uma vitalidade. O que que salva esse disco da Manu Gavassi? A participação da Liniker cantando Ovelha Negra e ali, coisa e tal, o Tim Bernardes. Mas fora
É,
isso, mas o
só
Tim
que.
Bernardes canta uma música que é ruim, que é a música
E
dela, né?
isso, exatamente. Aí é que vem aí entra no, nas maluquices do conceito desse disco. Que aí ela vai, bota duas músicas dela. E aí no final termina com outra música, né? Com de Rita Lee, que é Lança Perfume. Aí eu me pergunto.
Que não é desse disco.
Sim, aí eu. Pô, por que que você tá colocando então. A ideia é homenagem. Eu até entendo a ideia de homenagear a Rita Lee, ela até postou recentemente, né, que ela passou por um tratamento de câncer, tá bem abatida e tal, mas ainda tá viva, né, isso é importante. Então, por que você não fez, então, o disco Melhores Músicas de Rita Lee, chamava outros artistas e tal, mas aí resolve fazer de um disco e aí depois bota as músicas dela e acho que tem uma música dela que aí faz referência à Rita Lee, né, que acho que tem uma música chamada Mutante, ou não sei se é nessa gracinha que ela fala o nome de Rita Lee e tal, aí fica meio assim.
Mas,
Por
cara,
quê?
e é uma coisa que é o seguinte, eu desvendando um pouquinho por que ela grava o disco inteiro. Se você faz um Melhores Músicas de. Manu Gavassi canta Rita Lee, ela é uma artista cover. Quando ela grava um disco inteiro, você fala assim: não, é um tributo. Tem toda uma vibe de que tinha uma concepção, que é uma bobagem. No fundo, no final das contas, está sendo cover do mesmo jeito. Só que quando ela vai e canta Lança Perfume, ela tá, na verdade, misturando as épocas da Rita Lee. Porque o Fruto Proibido é da época que a Rita Lee tava com a Tutti Frutti, que era uma banda que tinha uma pegada mais hard rock, coisa e tal. E quando ela pega e grava Lança Perfume, é do disco de 80 da Rita Lee, que já é a Rita Lee e Roberto de Carvalho, que é uma pegada bem diferente. Já é uma outra fase da carreira da Rita Lee. Já é como se eu fizesse, sei lá, vou fazer aqui um disco de cantando Rita Lee, mas vou botar umas duas músicas do Mutantes no meio. Não tá falando da mesma concepção artística. E aí fica mais perdido ainda o disco dela. Mas acho que acho, e a gente até chegou a comentar isso rapidamente, O problema, talvez, seja a própria fórmula acústico MTV como foi desenvolvida no Brasil. Porque lá fora, a percepção que eu tenho é que o show acústico MTV, o Unplugged, né, era um momento onde as pessoas apresentavam, principalmente você pegava artistas que tinham pouquíssima conexão com o formato acústico, você pega um Nirvana, você pega um Arrested Development, bom, uma banda de hip hop fazendo acústico, e aí, aqui no Brasil não, você já traz artistas com um formatinho mais próximo do acústico. E lá, o cara fazia, gravava o disco, lógico, trabalhava, vendia, mas aquilo ali era uma coisa pontual da carreira dele. No Brasil, os caras começaram a fazer excursão com acústico. Então virou, na verdade, um jeito de ordenhar a vaca morta. O cara estava com a carreira meio cambaleante, grava um acústico e começa. Cara, e que é uma coisa, não sei se você lembra dessa figura, que é uma figura aqui da região de Juiz de Fora, na verdade ele é de, se não me engano, São João de Nepomuceno, que era o Emerson Nogueira. Emerson Nogueira era um cara que ficou famoso por fazer...
Fazendo cover, né?
Não, e assim, fazendo que som de barzinho.
Emerson Nogueira, tinha até um negócio do Hermes e Renato, eu acho que fazia paródia.
Então, mas era um som de barzinho, som de voz e violão de botequim. Só que, porra, eu até entendo quem goste, eu não sou muito fã, quando eu vou pra boteca, eu vou pra bater papo, eu acho que a música ao vivo atrapalha, mas conheço gente que gosta, mas isso faz sentido no boteco, eu não quero chegar em casa e trazer o boteco pra, assim como, sei lá, eu não trago o garçom, eu não trago a mesa de sinuca, o boteco é o boteco, a casa é a casa, então assim... O acústico foi uma forma das pessoas começarem a trazer essas experiências, não tem outra expressão, como diria o controverso Lobão dos anos 80, falando a imagem, é uma punheta de pau mole, é uma coisa que não leva para lugar nenhum, então, enfim, muito obrigado, seu Ramon.
Mas a conversa é boa, pô. É um disco justamente para a gente discutir a filosofar sobre a existência do mundo. Mas assim, os acústicos da MTV americana, eles sempre surpreendiam, porque justamente não tinha esse pré-formato, digamos assim. Tinha artistas que eram razoavelmente novos, tinha só um disco e faziam um showzinho do acústico, tipo o Pearl Jam, Nirvana já, aí surpreendeu e, tipo, tocou muita música, não tocou, tipo, o maior hit da banda, tocou cover, fez uns negócios diferentes. Teve, sei lá, o Alice in Chains, que fez uma pegada, assim, que era, já tinha, a banda já tinha, né, uma pegada de algumas músicas de usar violão com distorção e tal, e aí mostrava uma outra face, mas que mantinha o negócio.
Te falo que é o meu acústico favorito do Alice in Chains.
Sim, com certeza. Do Alice in Chains tem até uma piada que eu adoro, que é um dos clichês de shows em geral, seja de rock ou de qualquer coisa, que é tipo, os caras estão lá gravando, aí acabam a música, aí acho que é o Lenny Staley, né, o vocalista, fala assim, ah, muito obrigado, esse é o melhor show que a gente fez nos últimos anos, não sei o quê, aí a plateia, uhul, yeah, não sei o quê, aí quando abaixa, assim, vai começar outra música, aí um cara lá do fundo grita, também foi o único. Então é bem clichê de música, mas é, aí mostra o quanto era realmente, assim, uma apresentação única, diferente. Tem um acústico do Oasis, que Liam Gallagher chegou no dia e disse que a garganta tava ruim, não ia gravar, e Noel que cantou, e depois aparece ele na plateia
tomando cerveja,
água. Tem esses momentos. Aqui no Brasil, começou até com uma proposta similar, né? Teve o do Legião Urbana.
Mas é pensar o seguinte, é uma coisa que me bateu agora. O acústico, por exemplo, você pega o acústico do Nirvana, ou mesmo o acústico do Oasis, tem uma produção mais intimista, mas ainda você percebe que são eles. O acústico no Brasil vira uma coisa dos caras, tipo, de terninho. Vira uma coisa de um processo de transformar os artistas em algo palatável para minha avó.
É, mas isso...
É domesticação, assim, poderia dizer.
É, mas assim, isso culpada, entre aspas, de tudo isso foi o acústico do Titãs, né? Porque até então, o acústico do Brasil, ele tinha, assim, uma proposta que era similar ao que o formato que vinha da MTV gringa, né? Tanto que até os primeiros acústicos, tem alguns que nem chegaram a ser lançados nem em disco, né? Só foi lançado muito, tipo, do Pearl Jam, nunca foi lançado oficialmente. Acho que recentemente saiu a versão do Ten aí, especial, que aí vinha com o acústico como bônus. Esse do Oasis não foi lançado. Stone Temple Pilots, tem muitos artistas que não lançaram. E aqui no Brasil também começou com esse do Legião Urbana, que também acho que só foi lançado um tempinho depois que
Cara, você sabe que
Renato Russo faleceu.
o primeiro acústico MTV que tem é o acústico Barão Vermelho.
Olha aí.
Só que eu tô vendo aqui agora que ele foi gravado em 91, mas só foi lançado em 2006.
Ficou perdido no limbo. Mas aí depois acho que foi justamente esse acústico do Titãs que foi assim, um ponto fora da curva, que depois dele que criou esse clichê, né? Tipo, vendeu tanto disco que os caras resolveram sair em turnê. Tanto que a primeira vez que eu vi o Titãs ao vivo foi a turnê desse acústico. Então, assim, aí virou essa febre maluca de ressuscitar bandas, coisas do tipo. Mas ainda assim, surgiu coisas lendárias, né? Tem o acústico de Roberto Carlos, que teve aquela treta toda que a
Eu ia comentar
MTV
isso
não
agora.
MTV não conseguia transmitir a filmagem, porque tinha o contrato com a Globo, não sei o quê. Tem acústicos antes desse do Titãs, tem o de Gilberto Gil, tem uns que ficaram nessa proposta mesmo de ser
Falo que
um show diferente, entre aspas.
embora não seja um acústico necessariamente ruim, para mim o que mata o formato do acústico que é o acústico MTV Bandas Gaúchas de 2005. Ali você viu que eles já estavam numa onda de qualquer coisa. E aí depois nem saíram tantos discos assim, não saíram tantos.
Depois que o formato, como tudo, saiu tanto, até o próprio Titãs lançou, tipo, Acústico Volume 2, chegou no ponto que o próprio negócio se desgastou, né?
E assim a MTV também acabou, né? O canal de televisão, embora o selo acústico MTV ainda exista, tanto que a Manu Gavassi traz isso
Não,
daí.
mas na verdade, só abrindo parênteses, na verdade a MTV acabou e depois voltou, né, com a dona original, que é a Viacom. Que aí ela é.
Mas atualmente já não tem.
Não, tem, pô. Existe um canal MTV tanto lá fora quanto aqui.
Não, lá
E aí.
fora sim, aqui que eu não sei, aqui tem.
Aqui tem TV por assinatura. E aí ele tá dentro
Mas tem
dessa
produção.
Paramount Plus. Aí dentro dessa Paramount tem o
Eu tenho Paramount
conteúdo.
Plus aqui, eu vou olhar. Mas aqui, mas tem
Aí ele.
produção de programas nacionais?
Tem esses de férias com ex, essas besteiras assim, é tudo
Ai,
MTV,
que
pô.
merda, eu esqueci.
Exatamente,
Vou voltar.
o problema é
A
que a
MTV
MTV
acabou e
foi.
volta pro canal de música.
Isso, o problema é que a MTV virou essa maluquice de reality shows, não sei o que, não sei o que. Tem um negócio que eu descobri que é genial, véio. Deixa eu lembrar aqui. É que recentemente voltou Beavis and Butthead.
Sim, eu vi o filme.
Sim, aí tem uns episódios, né? Tem até no Paramount Plus. E nos episódios, eles não comentam. No segundo remake do Beavis and Butthead, eles já começavam a falar de outras coisas que comentar, não só clipes, mas reality show, coisas que tinha na internet. E aí agora nessa versão tem também, tipo assim, vida do YouTube, vida do TikTok, umas coisas assim. Aí eles comentam, véio, sobre um reality show que é genial, que eles pegam. Genial, né? Assim, estou sendo irônico, obviamente. Mas é um reality show que. Com casa, com ex, não diria casal, né? São assim, pessoas que se pegaram. Aí a pessoa vai lá para contar por que que não continuou com a outra pessoa. Tipo assim, por que que eles não seguiram num relacionamento? Vai uma mulher, chama um cara, aí o cara vai e reclama e diz que não ficou com a mulher porque a mulher gostava muito de fazer sexo. Aí o Beavis fica indignado, começa a quebrar a TV. Como assim você terminou com a mulher porque ela queria fazer sexo com você? A gente tá aqui tentando fazer sexo e não consegue. Você tinha mulher. que só gosta de sexo e você termina com ela. Então, tipo, MTV virou isso, sacou?
É, muito cara, saco. Mas é bem por aí. Eu acho que, reformulando o que eu tinha dito, é o fim da MTV enquanto aquilo que a gente tinha conhecido, aquilo que a gente tinha como referência musical. Mas, porque isso que existe aí, a MTV foi se deslocando de ser um canal sobre música para se tornar um canal sobre cultura jovem, e como já foi dito várias vezes, o jovem tem que acabar, e aí disso virou um canal de cultura jovem barraqueiro. Então era o Acapulco Shore, é o
Jersey Shore.
Jersey Shore, tinha o De Férias com Ex. Cara, De Férias com Ex, eu não consigo nem olhar a propaganda, porque eu acho aquele narrador que eles têm a coisa mais irritante do mundo. Parece, sei lá, uma daquelas coisas de comédia do Mundo Canibal, que é uma voz muito chata e irritante. Caraca, eu tenho ódio só de ver aquilo. E eu fico, ao mesmo tempo, eu fico num processo meio triste, porque eu fico lembrando do pai de um grande amigo nosso, aí de Brasília, que odiava Hermes e Renato, e toda vez que apareceu Hermes e Renato na televisão, ele xingava. E aí eu fico pensando assim, eu estou virando o pai do Dario, eu estou virando o cara que xinga a televisão, mas, cara, me irrita demais.
Sim, é complicado. Aí, justamente, eu só descobri esse negócio porque eu sigo o perfil do Paramount Plus. Aí eu
achei que você seguiu o perfil do pai do Dario.
Ah, pô, olha aí. Aí que eu vi esse negócio do Acústico MTV Manu Gavassi, que, assim, eu nem sei antes desse qual foi o último acústico da MTV brasileira. Quer dizer, na verdade, os últimos acústicos mais recentes que eu conheço foi o de Liam Gallagher, que acho que para compensar, em 2021,
ele faz um
acústico cantando as músicas do Oasis e as músicas dele. E acho que é de 2018, 2017, tem um acústico do Placebo, que é bom também.
Olha, vou subverter aqui, mas afinal de contas, a gente já está em período momesco e carnaval é subversão da ordem. Dane-se esse disco de 400 gramas da Manu Gavassi. Me fale aí qual que são os seus acústicos MTV brasileiros favoritos. Três aí, me fala três.
Vixe, aí.
Bate pronto.
Aí você me complicou. Acho que o único que eu realmente, assim, gostei na época foi o do Titãs. Depois eu cansei um pouco.
Quem não cansou,
Mas
né? Esse negócio tocava o dia inteiro em todo lugar.
Isso, e aí depois, tipo, quando eles lançaram ainda volume 2, não sei o que, eu falei, porra, Titãs, vão se fuder. Mas tem acústicos de artistas que eu não sou muito fã, mas que eu acho os acústicos bons, que são os de Rita Lee, obviamente, né? Tinha que citar, e o de Cássia Eller. Nunca fui muito fã de nenhuma das duas, mas gosto dos acústicos. Tem até, acho que, se eu não me engano, esse disco acústico de Cássia Eller entrou na lista do. Tá na lista dos 500 discos mais importantes, mas eu acho que é o disco que tem aquela música Segundo Sol, que é de Nando Reis, né? Com Carlinhos Brau e tal. Que acho que é o último disco que
É
ela
aquela
fez.
foto dela de cabelo comprido e camiseta
Isso.
na capa.
Que tem a história, né? Que ela gravou essas músicas. Começou a cantar, né? Porque antes ela só gritava, que era porque o filho dela dizia isso, ela só gritava e não cantava.
Vamos lá, eu vou colocar aqui o Capitão. Essa sacanagem! Jamais!
Não.
Mas pra mim,
Pois é.
o acústico Jorge Ben, na verdade, Jorge Ben Jor, né, que é um acústico duplo, que faz uma divisão bem legal, que tem uma fase que é a fase Jorge Ben, e o outro que é a fase Banda do Zé Pretinho, e que é muito legal, é um disco muito, muito bom mesmo. O acústico do Moraes Moreira é um disco bom, um disco bem bom. E o acústico do Gilberto Gil, que eu tive uma inversão de saturação pessoal, porque é o disco favorito do meu pai. Então essa porra tocou o dia inteiro, né, cara? Mas é um disco muito bom. Assim, ele
Sim,
sobreviveu ao meu pai ouvindo o dia inteiro. Então.
boa. Boas escolhas, mas então fechando aí, acho que o acústico aí do Capital Inicial foi o que destruiu o formato no Brasil, foi o que fez com que se comprovasse, né, esse negócio que era possível você pegar uma banda que supostamente não tinha mais nada a oferecer e, como você falou, a expressão que você falou, né, espremer mais um pouquinho, e aí, graças a esse maldito acústico MTV, a gente tem que aguentar o Capital Inicial até hoje, tipo.
Deu uma sobrevida de 30 anos pros caras.
Porra, ano passado teve aqui em Brasília o show do The Killers, que foi o Metrópolis, né? O jornal Metrópolis que tá fazendo agora, Metrópolis Music. E aí, para compensar que era The Killers, aí botou artistas brasileiros. Aí era Raimundos, Capital Inicial e Jovem Dionísio.
Puta
Aí
merda, eu nem sabia que o Jovem Dionísio era de Brasília, mas.
eu acho que é, porque se não é, tipo, tá errado ter participado desse negócio, que era a única justificativa que para fazer parte, né? Mas enfim. E aí, pois é, aí no show do Capital Inicial você vê que, tipo, tinha pessoas se emocionando até se duvidar até mais do que com o show do The Killers. Então você vê que tá errado o negócio desse, né?
Tem que
É.
acabar o Brasiliense.
E acústico MTV ressuscitando bandas dos anos 80. Pra gente ter que aguentar elas até hoje.
Mas me diga aí, Ramon, eu já adiantei que foram 400 gramas, muito a contragosto. O que que você, quantos gramas de bacon vale Manu Gavassi cantando Itaqui?
Cara,
Aliás, eu te falar, 400 gramas é pelo repertório, não é pela Manu Gavassi.
Sim, é isso. Eu ia chegar a essa conclusão no final, assim, que eu não entendi o porquê desse disco. Mas eu acho ele razoavelmente, assim, eu concordo com o que você falou, que ele não traz nenhum arranjo, nada assim de muito diferente, mas é um formato acústico, é aquele tipo de disco que eu não me ofendi com o disco. Tipo assim, se estivesse tocando ali, tá tocando, não tá doendo meu ouvido. Mas eu fico nesse meio, justamente isso que é o que a gente tentou responder nesses vários minutos aqui. No final das conclusões, a gente não conseguiu chegar à conclusão, né, do porquê da
Como sempre.
existência. E aí eu fico meio assim, o disco, eu acho que eu vou ficar nesses 400, 500 bacons, mais pelo, assim, tentar relevar, né, dizer, não, é bom relembrar Rita Lee, relembrar um disco clássico, mas realmente não consigo, ainda assim, não consigo entender a existência desse disco. A não ser que é também tentar ressuscitar a marca da MTV, da acústico aqui no Brasil, se esse negócio vingar, sabe Deus o que mais eles podem querer fazer, se for nessa mesma vibe aí.
Pô, agora você me falou um negócio que eu fiquei até um pouco assustado, que é, será que ele, o selo Acústico MTV está tentando se colar na popularidade da Manu Gavassi por conta dela ser ex-BBB, etc, para usar a Manu Gavassi para ressuscitar o Acústico MTV, fazendo um processo reverso?
Sim, assim, como eu falei, né, essa Viacom, né, comprou, né, ou comprou não, né, reassumiu a marca, né, da MTV aqui no Brasil. Então agora tudo pode acontecer, né. Eu tô até olhando aqui no Wikipédia a lista dos artistas. Você falou do Barão Vermelho, teve um de Marcelo Nova, que
Que
aparentemente,
eu
né,
vi aqui
nunca
que nunca
foi
foi
exibido.
lançado, né?
E
Mas.
aí, eu já tinha até esquecido que, na verdade, antes teve uma outra tentativa de ressuscitar esse acústico com outro artista fake jovem, fake novo, que é Thiago York. Teve o acústico MTV dele em 2019. Aí, antes disso, o da época clássica, se é que podemos dizer assim, o último foi de Arnaldo Antunes, em 2012. E tem muita coisa aqui que eu realmente nem lembrava que tinha
É, eu
tido
vi nessa lista aqui,
Paulinho da
ia
Viola,
falar
tem
disso,
muita.
Paulinho da Viola, eu não lembro desse acústico. E, cara, Paulinho da Viola é um artista que eu gosto demais. Eu até vou dar uma procurada, porque me passou batido mesmo.
Eu, assim, até que olhando aqui o repertório, a maioria é coisa meio pegada. Teve esses artistas dos anos 80, né? Kid Abelha, Lulu
Mas acho que
Santos,
eles deviam pegar, talvez, artistas
Ira.
como. pegar Paulinho da Viola, própria Gal Costa, e fazer dar... um plugado, em vez de fazer o acústico, faz o contrário. Porque, pô, o Paulinho da Viola é acústico desde 1968, pô.
Pois é, não explicaram isso, né, na pro... Ai, ai, então é isso, jovens, vamos terminar aqui o programa, começar a curtir o carnaval e vamos ver quando é que vai sair o próximo.
Gente, curtam o carnaval, não com responsabilidade, mas pelo menos com o mínimo para poder chegar na quarta-feira de cinzas. Esse é o conselho que eu dou
do tio Saldanha, né?
Tio Saldanha, igual o final do He-Man. Eu chego lá para falar com os jovens, é isso.
No episódio de hoje, nós aprendemos que o acústico da MTV tem o poder de salvar bandas
que a gente
gostaria que ficassem lá.
É praticamente o Giodai.
Transforma um monstrinho inofensivo num monstro gigante.
E escroto que todo mundo quer explodir ele depois. É isso, gente. Ó, por mim, o recado tá dado.
Então,
diga não ao acústico MTV,
especialmente do Capital Inicial.
Isso é tudo, pessoal.